señores y señores, todos al cielo, at UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala, galera ligada no MMA Brasil, fala, galera ligada na Central 3, boa noite, bom dia, boa tarde, você que nos escuta aqui no podcast It's Time, semanalmente aqui pro central3.com.br e MMA Brasil, chegando para você o seu podcast semanal sobre artes marciais mistas, segunda-feira maravilhosa, dia 28 de novembro de 2016, e vamos apresentar o outro convidado que está presente à mesa aqui conosco, nosso colaborador. Ô Regis, me diz uma coisa, você é um colaborador nosso também da MMA Brasil, já dei spoiler, né, que você que tá aqui, a gente traz, como a gente, mês a gente proporciona trazer um colaborador do site, da nossa campanha do Apoia-se a participar com a gente aqui no MMA Brasil, e o mês de novembro não poderia passar em branco, né? Então, que a gente consegue aqui, mais uma vez, trazer, a gente fica feliz de ter tantos colaboradores em São Paulo que podem vir pessoalmente, né? Como o nosso queridíssimo Regis Nogueira, que está com a gente aqui hoje. Boa noite, Regis. Seja bem-vindo ao podcast It's Time, ao MMA Brasil, a Central 3. Prazer ter a sua companhia no estúdio. Começa já se apresentando e contando ao pessoal como você conheceu o site e o esporte do MMA.
Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Prazer estar aqui, muito bacana. Eu sou um fã de MMA aí já desde o UFC 1. Eu era moleque, fazia karatê.
Das antigas.
Fazia karatê, fazia...
Você ia alugar VHS para assistir o UFC depois?
Ah, eu roubei um VHS mais em cara do serviço e lá ficou. E até hoje eu tô para devolver essa fita e nunca mais. Mas aí eu assisti vários UFCs no início. Porra, sempre me amarrei, sempre gostei muito de luta. E depois dei uma afastada e voltei mais ou menos na época que o Anderson Silva pegou...
Cinturão.
Vitor Belfort.
Ah, o Vitor Belfort, lá em 2009, se eu tô errado, isso. Memória ruim, os caras vão falar, vão me xingar, que foi depois. 2010.
2010,
10 é, os
caras vão mandar 11, aqui. 10 ou 11.
Só que tá no bate-papo, que já manda pra gente, me corrija, por favor, que eu tava falando bobagem aqui. Já
não,
que eu...
não, foi 2011.
Isso, estávamos conversando aqui em off sobre o nosso glorioso Mackenzie, exato. E aí essa luta eu assisti no The Joy, elas eles fecharam o bar antes de ter a luta, deu um puta pau, porque todo mundo queria ver a luta, enfim, mas... Eu tava no meio da faculdade, então acho que foi por aí mesmo, 2010, 11, deve ter sido
essa,
isso.
Essa luta mexeu com a emoção de muita gente.
E o site você conheceu nessa época, ou você conheceu o site desde 2008, mais recentemente, como é que foi?
Conheci o site um pouco depois, eu comecei a acompanhar matérias do Alexandre pela internet, e aí encontrei o site dele, já comecei a acompanhar. E assim que saiu o primeiro plano, né, que era o do Patreon,
isso.
Eu já comecei a colaborar. E muito preguiçoso que sou, estou no Patreon até hoje.
O Patreon tá firme e forte.
Não montei para Apoia-se, mas estou colaborando aí. Vale muito a pena acompanhar vocês, vale muito a pena colaborar e espero que isso aí progrida cada vez mais.
Poxa, obrigado. A gente agradece o apoio do Regis e todos os colaboradores do Apoia-se, ou que estão no Patreon ainda, né? Que era outro sistema antigo que a gente tinha, apoio que a gente tinha, que ajuda a manter o site e proporcionar parcerias como essa, que é poder trazer vocês no estúdio, poder gravar de um estúdio, inclusive. E tudo mais, então a gente fica muito feliz de poder ter vocês. Seja bem-vindo aqui para bater papo com a gente sobre MMA hoje. E muito obrigado por ser o nosso colaborador em nome de toda a equipe e do Alexandre, né? Que é quem todos nós admiramos nesse trabalho maravilhoso que ele faz. Espero que continue sempre acompanhando o site por um bom tempo com a gente. Tem um pessoal que já está ao vivo com a gente aqui assistindo a gravação, né, pelo YouTube, ouvindo por central3.com.br também. Então, o Beto Magno, o Marco Antônio, o Alan Freire, o pessoal vai comentando já. Quem quiser participar aqui sobre o nosso debate também na caixinha de comentários aqui do canal da Central 3 no YouTube, fica à vontade, vai jogando seus pitacos aqui. Então, enquanto acertaremos esses detalhes aqui com o Diego Tintim, eu vou aproveitar o Regis aqui para já começar a trazer alguns assuntos para a gente debater aqui. Porque essa foi uma semana, Regis, que teve, como você bem sabe, uma edição bem mais ou menos do UFC no sábado, né? Que foi o Fight Night Melbourne, que foi o Fight Night número 101. que aconteceu na Rod Laver Arena, que é inclusive onde acontecem os jogos de tênis do Australian Open na Austrália. E, só que um evento que era para ter uma luta muito interessante encabeçada, o evento, que era Luke Rockhold contra Jacaré. O Jacaré, acabou caindo. Caiu. Por uma contusão do Rockhold, e o evento que já era bem mais ou menos tinha essa luta, aí ficou uma porcaria completa, a luta principal entre o Robert Whittaker, que é um atleta local da Nova Zelândia, radicado na Austrália e tudo mais, com o Derek Brunson, então uma luta sem peso algum para top 5 de categoria nenhuma, apesar do Whittaker estar beirando ali de repente algo foi os maiores nos médios, né? A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então a pauta foi salva por outros tópicos, outras bombas que saíram durante a semana, a gente vai repercutir aqui hoje. A primeira delas, eu queria conversar com você, Regis, foi a gente viu o... Vamos por ordem cronológica aqui. Assim como o Rockhold se machucou, o companheiro dele de academia, Daniel Cormier, o DC, atual campeão dos pesos meio pesados...
Também foi pro estaleiro.
Mais uma vez, a American Kickboxing Academy, né, a AKA... sediada, acho que ela é em San José, se eu não me engano, na Califórnia, AKA. Vamos ver, o pessoal me corrija aqui já, se eu estiver errado, eu não vou de Google não, vou ficar sem o Google aqui. E o pessoal da AKA, infelizmente, que treina lá, tem um histórico de contusões grande, inclusive um estudo que foi feito, eu não sei se foi do MMA Fighting, apontou, eu vou buscar aqui depois também a fonte para não falar bobagem, mostrou que é a academia que tem o maior porcentual de contusões por número de atletas que participam das lutas. Então, ou seja, não é um número total, né? Porque eles não têm tantos atletas, nem uma American Top Team da vida, mas entre os atletas que eles têm, muitos se machucam. Então, a gente, assim como viu o Rockhold se machucando novamente, né? A gente vê aí o Daniel Cormier agora se machucando novamente também, é a segunda vez que ele abandonou a luta de cinturão por contusão, né? Assim como o John Jones também abandonou duas vezes, acho que é a segunda vez que ele abandona. E aí o UFC 206... em que vai acontecer no Canadá, ficou sem main events, e aí promoveram Anthony Pérez contra o Max Holloway para a... Muito obrigado, Leandro, me tinha esquecido da trilha. Perfeito. O Anthony Pérez com o Max Holloway foi promovido a luta principal e para a disputa de cinturão. Dos penas, interino dos penas. E com isso também ocasionou a queda do cinturão do Conor McGregor dos penas, que já tinha sido tirado faz tempo. Então vamos lá, dessa salada toda, Regis, vamos começar pelo Cormier. O que você acha do Cormier? Ele que fica bravo do John Jones ter saído das lutas, que tal, faz discurso, que ninguém é preparado, e ele de novo se machuca. Fica difícil defender o pessoal da AKA, né?
Primeiro ressaltar que a AKA conseguiu ferrar dois cards, né?
Dois cards.
Fight Night, parabéns, é. Serviço completo, devolveu um cinturão pro Aldo, no movimento os caras conseguiram fazer um monte de coisa.
O Alan Freire, desculpa, o Alan Freire até comenta aqui que o Velasquez também o Velasquez já se machucou, tá? Ele saiu de luta para se machucar, na Cidade do México inclusive.
Eu ia comentar agora que eu tô
ia falar?
Com medo. É dia 30, né?
O Alan Freire falou, se o Velasquez se machucar ele vai ser o terceiro já grande luta que a AKA derruba.
E se você não tiver machucado estão tentando recuperar ele, porque a história do DC eu já ouvi umas 3 semanas atrás. Então eles tentaram de alguma forma recuperar o DC, não conseguiram e acabaram entregando os pontos no final.
É que tem aquela tese que dizem, né, que ninguém luta inteiro, né, ninguém todo mundo tá machucado inteiro. Um pouquinho.
Não, ninguém luta inteiro, fato. Mas, e ainda existe aí, ouvi dizer também que a lesão do Cormier não é tão pesada, é uma lesão leve, que ele vai se recuperar rapidamente. Mas ainda assim é uma lesão. Eu não sei onde que o Dana White deve adorar a AKA, eu não sei como ele tá arriscando.
Eu acho que de repente ele tá pensando o seguinte: eu vou deixar de lutar agora e daqui 2 semanas eu já posso lutar, do que eu vou lutar minha boca, vou me contundir demais, eu vou perder, entendeu?
Pode ser.
É difícil. Agora, falando em estar inteiro, quem nunca está inteiro também é Diego Tintin. Daqui. Agora chegou, né? Por favor, né, Tintin?
Agora vai?
Agora foi, tô te escutando, que maravilha.
Brunão, boa noite para você, boa noite pro Regis. Não sei qual é a religião, a crença que o Regis segue, mas pelo menos para você e pro Leandro e a mim eu posso dar os parabéns, né?
Muito obrigado. O Regis está do outro lado oposto da cidade aqui, viu?
Literalmente.
Mas enfim, é uma honra estar aqui mais uma vez gravando esse podcast It's Time que a gente tanto gosta.
Tintin, antes de continuar, eu tô com uma dúvida. Qual que é o atual cheiro aí do Rio de Janeiro, Diego Tintin?
É, cara, de uma hora para outra ficou muito bonito ser vice-campeão aqui no Rio de Janeiro. Né? A imprensa falou que é uma beleza, mas faz parte do futebol.
Inclusive, Austin, se você já assistindo pela câmera, Diego Tintin, hoje eu vim até com um grampeador aqui no nariz, que é para não sentir cheiro de nada. Mas eu cheguei aqui no estúdio e não tava cheiro de nada. Aí eu tirei o grampeador e vou gravar sem mesmo, entendeu?
Parece que já dissipou, né?
Parece que já passou, tá tudo bem, graças a Deus. Tintin, você estava nos escutando aqui a discussão sobre a AKA?
Estava, sim. Assim, eu só perdi um pedacinho quando fui tentar trocar o microfone aqui, que não estava funcionando.
Tá. É uma discussão que a gente já teve em outros programas, Tintin, sobre a AKA e lesões da AKA, né? Sim. Então, assim, não é novidade, a gente fala sobre isso, a gente já falou sobre quando o Velasco se machucou e tudo mais. Agora, de novo, né, a gente passa por isso, o Tintin, e como o Regis colocou, eles conseguiram cagar dois eventos grandes seguidos, completamente, porque eram eventos que não tinham muita relevância e as duas lutas boas caíram. O Rockhold de novo se machucando e o DC de novo se machucando. Eu não quero nem que você remonte, Tintin, no quanto o problema da AKA se machucar. Você não conhece a academia por dentro, eu também não. Mas quanto às soluções, tem um pessoal que veio falar comigo essa semana, Tintin, de tem que multar quem se machuca. Também, poxa, o cara se machucou, ele não escolheu se machucar, vai multar ele, sabe?
Já o prejuízo que ele sofre já é o suficiente, né? Já é uma punição suficiente. Ele deixa de lutar, deixa de ganhar a bolsa, atrasa o lado esportivo do cara, né?
Mas e se for o cenário que o Regis colocou aqui? Quer dizer, que ele colocou e depois eu completei. Que ele, por exemplo, ele não tá muito machucado, ele tá com uma lesão, pode ser leve, e ele deixa de lutar pra não... para poder lutar aqui duas semanas mais inteiro, por exemplo, daqui um mês que seja, e não arriscar perder o cinturão, por exemplo.
Essa é uma questão também muito delicada, porque você mediu o grau de uma lesão de uma outra pessoa, né? O médico talvez tenha uma posição quanto a isso, possa dar uma posição concreta quanto a isso, mas mesmo assim, a dor quem sente é cada um, né? Não, nem sempre um diagnóstico médico ali determina o grau de dor que o cara está sentindo ali, pra, se é suficiente ou não para tirá-lo da luta. Isso é bem complicado você estabelecer algo objetivamente com esse tipo de critério. O que a gente sabe é que, como o Regis falou, né, que mexeu até em cinturões de outra divisão. Um dominó, que foi a primeira peça que foi deitada, foi a do Cormier, que virou um dominó que acabou derrubando muita coisa em volta. O João Gabriel Gelli passou pra gente esses dias um dado lá do texto que ele leu, que 21% das lutas da AKA que são marcadas, elas não acontecem por motivo de lesão.
Eu até fiz referência a essa tabela, eu até tava tentando lembrar de que site que era, Tintin, se era do MMA Fight, do MMA Junk, até desculpa aí pra não citar a fonte correta aí, mas é exatamente a maior proporção entre a quantidade de lutadores da academia no evento e lutadores machucados.
Pois é, absurdamente alto, né? Você vê que a gente tem uma percepção que a Nova União aqui no Brasil é uma equipe que acontece muito também, e ela tinha 12%, parece, quase a metade.
Eu tô com a tabela aqui, ó, a AKA tem 8 lutadores e tiveram 111 lutas marcadas e machucaram 24 vezes, então dá um 21% de aqui, porcentagem de lutadores machucados. Em segundo lugar vem a Serra Longo, né, que é onde treina o Chris Weidman, por exemplo, que é outro que é bom de se machucar, 16%. Depois a Nova União, meio empatada com a Black Zillions. E aí, logo abaixo também, pertinho, a Rufus Sport e a Tim Nogueira. Então, e aí você compara... É que a American Top Team tem muito mais lutador, eu até entendo isso. Mas você compara com uma Greg Jackson, por exemplo, que tem quantidade de 26 lutadores, é que mais tem lutador hoje.
Bruno, oi. E tem a relação dos lutadores que se machucaram também? Ou só
não, aqui eu tô só com a tabelinha mesmo.
Porque de cabeça eu acho que na AKA quem mais se machucou no começo era o Nuno Gomedov.
Então,
ele já tá isso. Mais estável.
Não, mas ele saiu também. Tem, mas é que assim, na verdade, eu não sei se eles estão relacionando o Nuno Gomedov aqui, tá? Porque ele faz meio que a finalização do camp dele lá, na AKA. Ele faz o último mês, mais ou menos. Então ele não é full time na AKA, não sei se vocês estão considerando.
Ele vai lá só pra se machucar.
Isso, ele vai lá só pra quebrar. Ou quebrar alguém.
Mas só de você pegar, só de Rockhold, Cormier e Velasquez, e tem mais, quem que é uma, tem mais uma lutadora. Sim, já é um, só esses três já fazem um peso considerável na AKA. Eu fico, o Coxa, que já era da AKA também antigamente, enfim. Eu acho que o maior prejuízo, Tintin, pessoal, sabe quando fica? Eu acho que o UFC pode não. Eu acho que não tem como dar punição financeira também. Agora, eu acho que a hora que ele vai remarcar uma luta, ele não vai dar prioridade pra esse cara.
E eu acho que o Luke Rockhold vai ser o primeiro a sentir isso.
Lógico,
Rockhold. Vai dar uma luta lá embaixo pra ele.
Se a fila dos quatro que tinha lá, o Romero ganhou do Weidman, fica no topo, o Jacaré tá em segunda na fila, e aí teria o Weidman e depois o Rockhold.
É.
De repente eles vão jogar o Rockhold pra pegar o Musashi, por exemplo.
Eu acho que vai ser mais embaixo.
E o Cormier, Tintin, como é que fica o Cormier nessa situação? O que, que tem que fazer com os meio pesados? Não dá, cinturão é difícil também, né?
Não, o Cormier é o campeão, né? Ele vai ter que defender o cinturão dele assim que voltar, mas sei lá, né? O cara não consegue marcar a luta quando não é ele, é o John Jones que mete a nareba lá e não luta.
Pega a gripe, pega a gripe, o John Jones, né?
É, exato. Aí ele não tem conseguido lutar, a última luta que ele fez não valeu nada. É complicado, aí tem que esperar a recuperação dele e marcar de novo essa luta com o Johnson, que precisa acontecer, né? Não tem nenhum desafiante no peso mais legítimo que o Anthony Johnson no momento.
O Biel Carvalho comenta aqui que foi na Blood Elbow, tá? Ele me corrige aqui no bate-papo.
Foi na Blood Elbow
da tabela, então desculpa aí o Blood Elbow do nosso camarada Lucas Rezende, né? Escreve lá no Body Elbow.
Ele
não deve ter sido dele a tabela, mas fica a referência aí. Vamos fazer um jabá para ele participar da transmissão com a gente do UFC 205. Bem, Tintin, continuando aqui agora, essa lesão do Cormier acabou gerando a movimentação na categoria dos penas. Foi bom, então, no fim das contas, que finalmente o UFC, que teve que criar uma luta nova grande para o UFC 206 no Canadá, virou Pérez e Holloway a luta. E para ela valer alguma coisa, botaram um cinturão interino e o do Aldo virou o principal, porque o UFC destronou o Conor McGregor oficialmente do posto de campeão dos penas, depois ele tomar a categoria como refém aí por quase já de um ano, mas por um bom período, que ele claramente já se mostra que não quer voltar a lutar como os penas. Você achou acertada a decisão, Tintin? Eu achei que esse cinturão interino ficou meio precipitado para a categoria. Mas eu entendo também que quiserem dar uma relevância no evento, né?
É, foi exatamente isso. Eles não quiseram deixar o evento com uma luta sem valer nada, né? Como uma das principais, ou a principal, no caso. Mas a principal, é. Mas, assim...
Isso, a principal.
É uma coisa muito esdrúxula, né? Porque, assim, você tem um campeão que está apto para lutar, você vai criar um cinturão interino entre dois lutadores que não estavam marcados para lutar com o campeão, a luta caiu, nada disso, é uma luta que já aconteceria. Mas é aquilo, cara, foi uma tentativa desesperada de tentar dar alguma relevância realmente para essa luta, que comercialmente não era o melhor horizonte que o UFC poderia ter nesse card numerado. E acabou tendo esse tipo de solução, que não é, do ponto de vista puramente esportivo, é totalmente esdrúxulo, totalmente sem nenhum motivo, mas acaba que satisfaz ao menos um pouco comercialmente o interesse da organização.
E você, Regis, você gostou desse casamento? São os dois. O Holloway já merecia uma chance pela sequência de vitórias dele na categoria disputar um cinturão mesmo que interino. Você é mais um dos que acha também que o Conor McGregor não volta mais para a categoria dos penas mesmo, então nesse sentido foi bom.
O Conor não volta, eu acho que o Conor não volta mesmo. O que ele conseguiu já contra o Aldo foi uma coisa muito, muito grande. E eu acho que o Conor ele tem inteligência suficiente para saber que se ele parasse na categoria dos penas exatamente fazendo o que ele fez, ele ia ficar eternizado, ele não precisava mais fazer nada. Então isso vai ficar marcado ali. E quase que o UFC conseguiu fazer duas coisas inéditas ao mesmo tempo, né? Ter um lutador com dois cinturões e uma categoria com dois interinos.
Com dois interinos, ia ser genial,
ficar,
né?
Ia ficar ótimo.
É, a questão do Conor, não só o que você falou, ele já imortalizado, até o Beto Magno colocou nos comentários aqui que mantiveram o cinturão do Conor para ele ter mais mídia e vender mais. Isso claro. Eu concordo plenamente.
Mas até aí ele ganhou.
E ele ganhou legitimamente. E assim, e vamos pensar aqui, a hora que ele quiser voltar para disputar o cinturão,
ele vai voltar
direto pro cinturão dos penas. Ele vai falar, eu era o campeão, tiraram porque tiraram, eu volto com legítimo desafiante.
Eu acho que quem se deu bem nessa história foi o Pettis, porque apesar dele ter começado na categoria ganhando do Charles e tal, ele ainda ia precisar de pelo menos um ou duas
lutas
no cinturão. E isso acabou caindo no colo dele.
É, apesar que ele tem um nome de mídia mais forte também, isso ajuda ele também. Ele era a capa de sucrilhos, essas coisas lá nos Estados Unidos. Ele foi campeão dos leves, né?
As coisas se ajeitaram. Inclusive, eu acho que o Pettis, dependendo do resultado da luta, ele vai reacender uma rivalidade que estava apagada, que ficou apagada pelo Conor, que era o Pettis e o Aldo.
Pettis e Aldo.
Eles iam lutar.
Que uma época foram cogitada para ser uma super luta pelo cinturão dos leves.
Se estranharam e agora eles estão na beira de fazer uma super luta.
O Aldo queria, na verdade, é isso, né, Tintin? O Aldo queria, na época, né, subir, ficar com o cinturão dos penas e enfrentar o Pettis pelo cinturão dos leves.
Isso, é. Ele cogitou, o Dana White falou que não...
E aí que
se ele largasse o cinturão dos penas.
Isso, é. E aí que ele ficou bravo porque o Conor pôde fazer isso, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né, de justiça disso ou não.
Já pensamos discutir isso.
É, exatamente. Mas eu acho que no final das contas, mais uma consideração aqui, Tintin, quero que você responda aqui. O Beto Magnum, seu fã, colocou aqui que ele acha o cinturão necessário, interino, porque o Aldo já falou que só volta lá para março. Você concorda com isso?
É, eu acho que não é tempo suficiente para isso, mas enfim, foi mais necessário pelo lado de salvar, né, esse evento, o UFC 206, deixar com uma luta com uma relevância comercial como luta principal, mas essa categoria ela não tem uma disputa de cinturão há pouquíssimo tempo, foi o Aldo e o Edgar, então mais dois, três meses aí, não acho que faria tanta diferença assim. Acho que
vai ser uma
não,
categoria...
não foi por isso que rolou essa disputa de cinturão, não porque o Aldo só quer voltar em março, ou por isso.
E vai ser, mas enfim,
já é totalmente... Dá pra compreender, embora eu ache uma solução bem ruim do âmbito esportivo.
Vai ser um ano de 2016 que a categoria dos penas vai ter duas disputas de cinturão interino.
Quero que é verdade.
E quatro lutadores diferentes.
E quatro lutadores diferentes. Todo, é um título para cada um, igual a Grace Torin.
Conseguiram. E eu queria entrar no ponto do... Eu já não queria entrar a fundo na análise, mas, Tintin, já completa. Para você, esse é um match que o Pettis é favorito porque ele é mais experiente, já foi campeão e tudo mais, ou o Holloway está em melhor fase, então ele entra como favorito na luta?
Ah, eu acho que o Holloway está numa fase mais sólida, né? O Pettis, não só derrotas, mas atuações ruins, algumas...
Mesmo contra o Charles, ele passou alguns pouco bocados, né?
Não foi uma luta... Que você espera que um campeão do peso leve tenha contra o Charles, que com todo respeito é um bom lutador, mas é um cara que um campeão do peso leve precisa ganhar com um pouco mais de autoridade, né? O Pettis, ele não vem lutando também, ao contrário do Max Holloway, que nas últimas lutas dele ele foi completamente dominante, mostrando uma ascensão cada vez, ele luta melhor. Né? Então, eu acho que quanto a isso, na trocação o Holloway não deixa nada a dever pro Pettis, né? Apesar de não ter os chutes maravilhosos, inventivos que o Pettis tem, mas na parte mais burocrática, digamos assim, do jogo, na parte mais normal, eu acho que o Holloway é até melhor, é mais rápido, mais inteligente. E imagino hoje o Holloway como favorito nessa luta, coisa que eu não acharia que isso acontecesse se você me perguntasse isso um ano atrás.
E você, Regis?
Para mim, o Holloway também é favorito. Eu não vejo o Pettis ganhando essa luta. Eu acho que só se ele aprontar uma daquelas coisas que a gente vê faz tempo, uma daquelas Pettisices dele. Que a gente
eu considero uma baita lenda isso também. Eu sempre falo que...
Que
o Alexandre fica louco comigo porque eu falo que não é... o cara tem o talento, mas não é porque...
Um cara que tem um highlight igual aquele contra o Ben Henderson vai ser lenda a vida inteira. Mas eu acho que o Holloway tá mais rápido. Ele tá mais... em chamas nesse momento do que o Pettis, e eu ainda desconfio um pouco desse corte de peso do Pettis. Eu achei que ele não chegou tão legal quanto o Charles do Bronx. É que o Charles do Bronx está numa fase meio estranha.
É, o Charles pegou as costas do Pettis algumas vezes.
Várias luta, vezes, né? Várias
perdeu
vezes.
A posição, mas foi uma luta trabalhosa para o Pettis.
Então eu não consigo ver o Pettis ganhando essa luta agora, não. Apesar de que eu acho que o UFC está torcendo para isso acontecer, para desenhar a revanche, a luta com o Aldo, mas...
É, e aí eu quero entrar em outro ponto. Tintin, se você fosse José Aldo, você já iria para cima do Conor lá nos leves? Tipo, eu sou campeão, tô subindo. Vou pra... Porque ele vai buscar uma luta mais comercial, vai buscar revanche. Tem muita, gente que tá, tem muita gente que tá olhando torto pra ele como campeão dos pênaltis e fala, que campeão? Não, você perdeu a disputa pro Conor e agora você é o campeão?
Pois é. Eu vou responder a sua pergunta da forma que você me fez. Se eu fosse o Aldo, eu subiria, sim, pra enfrentar o Conor McGregor. Apesar de achar que não vai ser tão fácil assim pra ele conseguir essa luta assim tão rápido, igual eu acho que muita gente aqui imagina. É, não sei se vai ser a luta que vai ser de imediato, caso ele opte por subir. Agora, se você acha que eu tenho, se você me perguntar se eu acho que ele tem obrigação de subir, se ele tem, se ele precisa fazer isso para se mostrar um grande lutador, para ser o maior da história, para ser isso, para ser aquilo, eu diria que não. Tá? Eu acho que ele tem todo o direito de escolher a divisão de peso que ele vai lutar, não tem obrigação nenhuma de partir para uma divisão de peso onde ele nunca lutou e tal. Mas se eu sou José Aldo, se eu tenho o talento que ele tem, se eu tenho a capacidade total que ele tem na atlética, física, técnica, eu me daria esse desafio nessa altura da carreira.
Enquanto você falava, o Regis fez uma cara para mim de não, que você não, é que espera eu... dessa proposta? Que comercialmente e esportivamente seria interessante pro Aldo, mas acho que você discordou quanto à possibilidade de ele conseguir a luta, né,
eu
Regis?
Eu acho que ele não consegue, e eu acho que se ele conseguir, ele vai chegar como azarão. Totalmente diferente da primeira luta.
Ah, sim, com certeza, isso não tem dúvida.
Vai chegar lá em cima como azarão. Então eu acho que o Aldo tem que construir a carreira dele no pena. Ele já tinha limpado a categoria, agora tem mais alguns desafiantes. Eu acho que quem perder de Holloway e Pettis, ganhando mais uma luta, vai pegar o title shot. Então ele tem pelo menos mais umas duas lutas para fazer.
É, mas se você pensar, ele tem um desafiante assim legítimo que ele não pegou. Que seria o Pettis ou o Holloway.
Sim, mas é porque eu acho que...
E depois disso, já então ele pode ganhar, unifica o cinturão.
Eu acho que ele fazendo duas lutas, defendendo duas vezes o cinturão, ele já pode subir. E aí eu acho que pode ser até a última luta dele contra o Conor, acaba a carreira.
Eu acho que ele não acaba a carreira
teoricamente.
Isso é outra coisa também, eu acho que ele não acaba a carreira tão cedo, eu acho que isso é meio balela também, porque o cara para de trabalhar, eu não entendo isso também.
Bruno.
Oi.
O que o Regis falou faz muito sentido até ele fazer mais uma ou duas lutas no peso pena, é até dar tempo também dessa divisão dos leves dar uma limpada,
se,
né?
Se porque mexer tá os leves.
Pouco, tem Ferguson, tem Nurmagomedov, tem o Conor aí com toda essa história de luta, não luta.
Tem o Nate Diaz.
Nate Diaz que você pode aparecer. Então, de repente, deixa toda essa questão se resolver, né? Esse engarrafamento passar a ser uma pista mais livre para quando ele subir, ele conseguir ter um acesso mais fácil à luta do cinturão.
E só para concluir, eu acho que apesar do Aldo não ser um cara que vende tanto, se ele defende o cinturão, o McGregor defende o cinturão e ele subir, vai ser uma luta que vai vender. Todo mundo vai ficar de olho e vai falar, nossa,
não, eu acho,
e agora?
Eu acho que Aldo e McGregor, se tiver uma luta dessa, vende, pode ser aqui no bairro a luta, entendeu?
É, mas então... eu acho que se for hoje, não vende tanto. Mas nesse contexto que a gente falou, acho que vai vender.
Não, eu acho que hoje vende muito por conta do McGregor, mas talvez, ocorrendo o que você falou, o Aldo recuperando parte do prestígio dele, pode ser a luta do McGregor que venda mais, de repente.
É, né? Que o McGregor, ele tá num estágio tão grande que vender 1 milhão já não é tanto para ele.
Então
tem que construir uma história para aumentar, agora só pode bater 1,5, 2 no mínimo.
Registrar algumas mensagens aqui. O Guilherme Castro manda um boa noite para quem bateu o carro hoje.
Pô, Guilherme.
Guilherme Castro, boa noite para você e um boa noite para mim, porque eu estava na madrugada de ontem, por motivos que eu não vou especificar aqui, perambulando pela cidade de São Paulo, mas um taxista fez uma conversão proibida e raspou no meu carro também, tirou a tinta do meu para-choque. Pelo menos eu consegui limpar, pegar o contato dele. Um abraço, me identifiquei com você, Guilherme. E o Ricardo Holanda colocou aqui uma questão interessante sobre a categoria dos penas. Tintim, Regis, até para passar para vocês também. O Ricardo Holanda colocou, primeiramente, boa noite para o Ricardo, né? Eu acho justo o Pettis e o Max disputarem o cinturão interino, pois o Aldo não ganhou do campeão na época, que era o Conor. Sendo assim, não tem um campeão na categoria de verdade. Fica essa polêmica. E aí a questão seria o seguinte, uma disputa entre dois cinturões traz mais credibilidade ao campeão. É que você colocou até aqui, Ricardo, que é uma disputa entre dois cinturões interinos. O Aldo não é interino, o Aldo é campeão da categoria linear, ponto, tá? O Ricardo, ele não é interino, mas eu entendo o seu ponto. Como a categoria não tinha muito um campeão, porque o campeão saiu, acaba sendo um mata-mata ali, uma finalzinha entre os dois com cinturão. Então eu até entendo essa possibilidade. Por fim, Regis, você quer mais algum complemento sobre a categoria dos penas? E sobre o que vocês falaram, eu queria só complementar que eu acho que, até pelo que o Tintin falou, eu acho que o Aldo fazer algumas lutas nos penas é bom até pela questão do Conor ter dito que quer lutar menos ano que vem. Então, o próprio Conor não vai querer lutar 4 vezes de novo ano que vem. Então, não adianta ele querer fazer muito atrás do Conor agora, que não vai adiantar.
Eu acho que o Aldo ainda tem que recuperar um pouquinho, apesar de não ser um cara que as pessoas duvidam, mas eu acho que ele tem que fazer algumas boas defesas do cinturão para as pessoas esquecerem dos fatídicos 13 segundos e reconhecerem novamente o grande talento que o Aldo é, né?
Porque... Meio para recuperar a moral dele?
Tá todo mundo... Virou mania falar mal do Aldo, tirar barato do Aldo. Ele também não ajuda com algumas declarações dele.
Não ajuda, não.
Eu acho que tem que dar um tempo pro Aldo recuperar um pouco da aura dele aí, depois partir para cima e ver se ele consegue essa revanche.
Ele não ajuda, não. Ele apareceu no combate, dando umas declarações também, na Sport TV. Eu não gosto da linha de... Você gosta, Tinta, do modo como o Aldo trata da imagem dele?
A gente já conversou bastante isso no nosso programa, que o Aldo não tem a melhor assessoria possível, né?
Não sei se é melhor, mas a que a gente acha mais adequado.
Acha, né? Que seria mais adequado, de repente. Eu não sei se é problema da assessoria, se ele é uma pessoa que talvez não ligue muito para a parte de imagem e saia postando o que vem na cabeça, mas geralmente ele quando vai para o lado da polêmica, são opiniões que poderiam facilmente prejudicá-lo, né?
Eu acho que o Aldo está tentando fazer algum tipo de promoção. Eu não consigo acreditar.
Eu também acho, mas acho que é uma promoção ruim que ele faz. Ele tenta se promover, criar polêmica, criar mídia, mas...
É porque a nossa referência é sempre o McGregor, né? Que é muito bom. E aí você vê o Aldo falando essas coisas, e aí ele não dá uma risada, ele não consegue ser irônico, você acha que aquilo tudo é muito fake, aquilo tudo é muito... Nem fake, mas aquilo tudo é uma opinião totalmente desprezível. Porque o cara falar que nunca perdeu o cinturão e tal, e num país que todo mundo louva quem é humilde ao extremo, nunca vai pegar bem.
Realmente. Ficar distante da imagenzinha de herói, né?
Exato.
O Beto Magnum, para completar só esse assunto, colocou que o Aldo mandou hoje, é isso que você comentou, o Regis comigo, o Regis comentou em off comigo também, Beto, antes da transmissão, que o Aldo mandou que ele nunca perdeu o cinturão, foi uma mera fatalidade, ele sabe que venceria a revanche, enfim. Já discutimos isso hoje, já dissemos que até a gente acha que ele seria, hoje seria zebra contra o McGregor numa revanche. Bem, pessoal, vamos finalizar esse assunto dos penas, que tivemos um evento no fim de semana. Tintin, você conseguiu, depois das emoções de sábado à tarde, ver tranquilamente o evento de noite, desmaiou, como é que foi?
Não, cara, eu...
Seu coração aguentou o sábado à tarde no Rio de Janeiro,
gente? Sábado à tarde foi bem... Eu diria como melancólico, cara, não foi nada
disso. Isso que eu ia perguntar, Tintin, você estava feliz no final da tarde ou você estava triste?
Não, estava aliviado.
Tintin, você estava com a mesma cara que eu e o Leandro e a mim estávamos no final de 2014 no Allianz Parque.
Provavelmente.
Com a mesma cara, com a mesma cara.
Né? Aquele empatezinho do Vitória, sei lá. Né? Foi isso. Você sabe bem que a gente sentiu. Enfim, eu fui para um show, né, musical com a namorada e tal. Acabou que eu não vi uma boa parte desse evento. Eu vi as 4 últimas lutas só.
Fez muito bem.
Pelo que eu fiquei sabendo, não foi nada que eu vou ficar me lamentando para sempre, não. Depois eu até vi as outras duas do card principal, né, que eu não tinha visto na hora. Do card principal todo, dá para tirar alguma coisinha boa, mas não foi um evento que a gente vai... tirando Alexandre Matos, que a gente vai se lembrar muito daqui a
pouco. Exatamente. Foi um evento, assim, para começar, que já era um evento da TV a cabo norte-americana. Então ele já é um evento mais extenso porque tem muita propaganda durante as transmissões. Então, toda vez que acaba uma luta, por exemplo, eles dão uma propaganda. Eles dão uma propaganda para voltar, para anunciar quem ganhou, então é cansativo. Aí o card preliminar, as 7 lutas do card preliminar foram para decisão, Tintin. Então já estendeu ao máximo possível o horário das lutas, mais essa questão da TV a cabo. E assim, tudo lutinha que. Tiveram várias lutas bem movimentadas, tá? Não tô criticando isso. Mas são lutas que não eram muito expressivas. Aí você chegou no card principal a 1 da manhã e tinham 6 lutas no card principal. É um card principal longo também. Então o card principal começou com a Danielle Taylor ganhando da Seohehan.
Handerley.
Isso que eu ia falar, que tem o melhor apelido do mundo do MMA, né, que é Handerley Silva, a coreana. Você que mandou muito nessa, Tintin. Você e Guilherme Ponto, você tá no sozinho nesse palpite. Apesar de eu achar que foi uma garfada, inclusive teve um juiz que deu um 30-27 nessa luta, Tintin.
Dois deram 30-27.
Não, mas foram dois que deram 30-27?
É, foram dois 30-27 para Dani
e um 28-27 para.
29-28
para Handerley. Eu achei que tinha sido um 30-27 e um 29-28. É tão surreal que quando a Danielle Taylor foi pro corner no terceiro round, o banco dela falou: você perdeu o primeiro round. Ela falou: tá 1-1. Falta 1-1. Então, isso. Então, quer dizer, o próprio corner, que muitas vezes é parcial, a jogada tinha perdido.
Porra, não, acho que foi o segundo.
Acho que foi o primeiro.
O primeiro foi muito claro pra
coreana.
Pra...
É. Isso. Então, mas enfim, a luta também que não.
Aliás, foi o único round bem claro da luta, né? Os outros dois até um pouco baixo.
Por isso que eu até achei que a coreana tinha ganhado. O Alexandre apontava 20-18 pra coreana já depois de 2 rounds, enfim. Sorte sua que estava do lado certo da decisão, Tintin.
Exato,
depois do Tai. Oi, desculpa, completa.
É que eu achei que a Danielle, ela é uma lutadora bem agressiva. E ela não foi tão. Ela não foi a mesma lutadora nessa estreia do UFC que eu vi algumas lutas dela, mas. É meio que normal também, né, cara? A lutadora que vem de um evento menor, chega no UFC, não consegue render de cara
o
potencial que ela tem.
Aí depois a gente viu o Khalil Roundtree mostrando todo o talento dele no chão, né? Nenhum. Sendo o Tyson Pedro finalizando ele na única submissão da noite inteira do evento. Então, com o Mata Leão, lamentável. Foi um round animado, foi legal a luta.
O Tyson Pedro aguentou uma pancada do round muita gente ali apagaria, cara.
Então, mas eu até achei. Eu apostei no round, acho que a nossa equipe inteira quase apostou no round. E eu achei que.
O Gelli apostou no Pedro.
Ah, o Gelli foi bem, então. Foi o quase chará de. Ah, não, não. Tô pensando no Pedro Lins, tô ficando louco. É. Eu achei que a brutalidade do Roundtree faria diferença. Não fez. Ele mostrou uma extrema inaptidão no chão. Uma vergonha um cara profissional fazer isso. E não foi o que mostrou Alex Volkanovski, né? Com esse nome de russo da Sibéria, ele é australiano. E não sei nem se ele tem origem, se ele é naturalizado, enfim, não vou nem entrar aqui. Ele estreou no evento. Que ele tem origem, ele tem, mas não sei se ele é naturalizado, algo assim. Até o Regis me perguntou, não soube responder. Mas ele estreou no evento agora, estreou bem, ganhou bem aí do Kasuya, do japonês. Um vareio realmente, atropelou completamente. Depois tivemos outro russo, aliás, desculpa, aí um russo mesmo, propriamente dito, né? O Akhmedov contra o Kyle Noh, que essa luta eu vi. O Akhmedov sempre trabalhando no jogo de quedas dele, de pressão. Um ground and pound também não muito efetivo, uma luta. Ele controlou bastante, perdeu o último round, quase foi nocauteado. E também não sei se vocês querem fazer algum comentário aqui, o Red,
o Caio Novo se aposentou.
Ele anunciou isso? É que eu não fiquei vendo a entrevista do Caio Novo. Eu não ia. Eu não quis nem ouvir o que o Caio Novo ia falar, muito menos saber se ele se aposentou, né? E não vai fazer tanta falta assim. Uma questão só que eu esqueci de comentar, da luta das meninas. Vocês viram que a Handerley Silva, a Seohehan, ela reclamou uma vez de dedada, no primeiro round, se não me engano. Ela até faz um sinal de tempo técnico com a mão. O juiz separa, deixou ela se recuperar. Aí no terceiro round, ela alega uma dedada e pede pra parar. E o juiz siga na pelota. Fez o sinalzinho de segue o jogo. E aí ela tomou uns 4, 5 nabas na cabeça ali, uns diretos pesados realmente. E até garantiu bem o round pra Taylor. Agora aquela coisa, né? Vai entrar um pouco na questão do não, é nem, não dá nem fazer o paralelo com o Verdun, com o Travis Browne, porque o do Browne foi o dedo dele que quebrou, então não era nem coisa de dedo no olho.
O do Browne não foi golpe legal. Totalmente
isso. Mas aí legal. Também, Tintin, a coreana ela tem que ficar. Ela tem que se proteger, não adianta ela ficar esperando o juiz. Sim. Eu entendo.
Só quem pode parar a luta é o árbitro, né? A gente falava do Toquinho quando ele estava no UFC ainda, que aconteceu várias vezes, dele parar e ele querer arbitrar as próprias lutas, ele parar de lutar e ser nocauteado, né?
O Bodão fez isso também aqui no último UFC em São Paulo, né? Fight Night aqui em São Paulo.
É a instrução que existe sempre, né? Que é se proteja. Protect yourself all times, né? Se proteja o tempo todo. Enfim, só queria relembrar essa situação. Andrew Holbrook com o Jake Matthews, Tintin, Regis, assim, uma outra luta que pra mim. Eu vou ser sincero, essa luta foi a hora que eu pulei pra luta do Lomachenko. Não sei vocês. Que eu tive, vamos ter minuto do boxe, né? Falar do Vasyl Lomachenko, mais uma vitória cachapante, um dos valores mais empolgantes da atualidade, né? Vem pro mês de dezembro pra esse review, provavelmente. E na luta foi o Jake Matthews, australiano também, muito novo, 22 anos de idade. E ele vindo uma derrota pro Kevin Lee em julho desse ano, num evento do Team Joana contra o Team Claudinha, né? A final entre as duas, na semana do UFC 200. E ele que vinha numa sequência boa no UFC, agora perde duas seguidas. Muito novo ainda, né, Regis?
Muito novo, mas eu gosto dele, eu gosto de ver as lutas dele, eu acho ele bem impetuoso, mas acho que tá claro que ele tá precisando de um treino novo, né?
É, porque é difícil, você fica treinando.
Ele ainda tá treinando com o pai?
Treinando? Se eu não me engano, tá. Eu até tô buscando o nome aqui. Até o Alexandre tinha comentado comigo essa semana. Tintin, se você quiser entrar no meio da discussão também, a questão do Jake Matthews precisar de um treino que possa levar o potencial dele ao máximo, ele possa atingir o potencial dele.
Que ele possa sair de situações complicadas, porque era claro que ele tinha mais potencial que o Holbrook, ele estava tentando levar a luta de uma maneira melhor, mas aí a hora que o Holbrook amarrou a luta, colocou ele no chão, ele não conseguiu sair daquilo e ali ele ficou.
Ele treinava com o irmão mais novo dele, com o pai dele. Então eu acho que o pai dele é o técnico dele até hoje, mas ele treina na Austrália ainda. Eu estava até buscando aqui se ele ainda é o técnico dele, mas isso eu sei que ele era. E eu acho que eu tô quase certeza que ele é ainda o técnico dele. Então, mas ele é um menino que tem um potencial muito grande. É uma derrota que vai jogar ele para trás em duas seguidas. Agora, para um mercado que nem o australiano, que precisa de um nome de destaque, né? A gente já falou do nome da luta principal, mas o Jake Matthews é uma promessa aí pro futuro. Você quer fazer um comentário, Tintin?
Tô de acordo com vocês. Ele precisa fazer um intercâmbio aí, pelo menos, mudar de academia. Fazer um treinamento um pouco diferente do que ele tem feito até agora, porque é uma academia familiar, que ele treina com o pai dele, com o irmão e tal. Realmente vocês falaram corretamente. E o talento dele, ele tem, né? Ele já demonstrou que tem talento, ele precisa agora ser lapidado para conseguir um ganho na carreira dele, um aumento de performance, para poder chegar num lugar mais longe, né, na carreira. Não parece que vai ser lá, treinando lá na Austrália, com nessa academia pequena que ele vai conseguir esse tipo de ganho.
É uma crítica que a gente faz até para brasileiros, às vezes, né?
A gente faz essa crítica para brasileiro, isso que eu ia comentar. E eu vi comentários na internet dizendo que ele devia vir para uma academia que podia ser até no Brasil, para ver como defasado está o treino dele. Quem que ele podia treinar aqui no Brasil?
Não que não tenham bons treinadores aqui no Brasil, né? Mas em termos de estrutura, a gente fica devendo muito ainda para outros lugares do mundo.
Exato. Eu acho que o treino dele, ele está precisando de treino técnico mesmo, né? Nem infraestrutura nesse momento. Ele está precisando aprimorar conceitos técnicos mesmo.
Mas mais um bom nome da nova geração aí, eu acho que até vale mais o destaque para ele, até do que o Andrew Holbrook, com todo o respeito ao Holbrook. E a luta principal do evento teve o grande nome da Oceania hoje, né? Que é o Robert Whittaker, ganhador do Tough Nations. Ele é neozelandês. Um termo em inglês na cabeça. Neozelandês, mas ele tem uma identificação muito grande com a Austrália. Acho que o pessoal manda ali, é tudo Oceania, é nós que soma.
Ele treina na Austrália desde o início da carreira dele.
Treina na PMA Super Martial Arts. E ele tem uma base de trocação muito interessante, mas ele não consegue me convencer. Para quem não viu a luta, vamos explicar. Qual que é o grande talento do Derek Brunson, Tintin? Explica pro pessoal. Que lutou contra o Robert Whittaker, né,
basicamente.
Não, mas qual que é o dom dele de fazer que as lutas dele aconteçam o quê?
Então, eu acho que o grande talento dele, o que ele sabe fazer de melhor, é o wrestling. Só que ele botou na cabeça dele que ele é um nocauteador visceral, que ele precisa partir para cima, transformar a luta em pancadaria, e nessa pancadaria a potência dele vai prevalecer, ele vai derrubar o adversário primeiro do que ser derrubado. Isso dá certo até um certo ponto de talento, né? Quando ele vai chegar nos limites mais altos da divisão, isso vai parar de dar certo uma hora. Eu acho que ele deveria começar a pensar em usar o que ele tem de melhor, que é a luta olímpica dele. Mas não foi isso que a gente viu, não. Ele, o que ele quis foi simplesmente transformar a luta numa briga de bar, numa briga de baile funk.
E teve sucesso.
Nessa briga de baile funk contra um trocador mais técnico, mais inteligente, mais rápido, mais preciso, ele, claro, que vai ter prejuízo.
Ele chegou a ligar o ventilador ali.
E isso que eu ia comentar, a luta foi bem obscena em nível de baixo, nível técnico, virou uma pancadaria desenfreada. O Whittaker é um cara que não tem medo de pancadaria, pelo contrário, ele gosta, parece que tá tudo bem levar alguns socos na cara por luta pesados, toma um knockdown, volta, fica cambaleante, fica tonto, se recupera. E a gente viu o Whittaker se arrastando pelo octógono e o Derek Brunson perseguindo ele, disparando socos de tudo quanto é jeito, só que não é aquele soco pensado, colocado, é aquele soco de ventilador e nadando crawl.
É, ele deu os socos ali. Lembra aquele soco, aquele Superman Punch que o Shogun dava muito no Pride, quando o cara tá tem um cara caído e o outro em pé. Você pula dando um soco, igual
sim,
o Anderson
sim,
deu no Bisping, né? O Confere.
Sim.
Ele deu aqueles socos com o adversário em pé. Ele pulava, lançava o soco e caía no chão. Muito estranho isso. Foi muito estranho essa luta.
Não deu outro,
né? Deliciosamente não... estranho, que foi muito divertido também.
É, foi a luta da noite, é óbvio. E foi até muito tensa, né? Porque a gente ficava, alguém vai cair, né? Em algum momento, né? Alguém vai cair, os dois trocando socos loucamente. E quem caiu foi o trocador menos técnico. Então, depois desses momentos de trocação, em que o Whittaker estava levando prejuízo, ele conseguiu se recuperar, ele coloca uma sequência de socos retos bons, e depois acerta um belo chute de direita, que pega em cheio, e aí já meio que dá uma semi-nocauteada no Brunson, depois ele finaliza no chão, aos 25.
Rapidinho demorou, hein?
Demorou, porque quando ele acerta o chute, o Brunson já vai pra grade, ele dá mais um soco ali, o Brunson já cai meio todo cagado no chão.
Já cai torto.
Cai torto no chão. E o Whittaker chega à sexta vitória, assim, ele é o único grande nome desse evento como futuro no UFC, né? Então, eu queria repercutir com vocês aqui nessa parte final do programa. Leandro, me dá uma conferida pra mim no nosso tempo, acho que deve ter uns 10 minutos, deve ser uma coisa assim, dá uma olhadinha pra mim. E Diego Tintin, aonde fica o Robert Whittaker na categoria? Ele é o sexto ou sétimo do ranking, se eu não vou fugir agora.
Ele é o sétimo.
Ele é o sétimo. Só que assim, ele tá naquela faixa de confusão, né? Porque daqui... É. Porque ele tem aquele top que a gente sempre conversa a categoria acima dele, então vai ter o Jacaré na frente dele. Então, eu acho que quem ele teria para ficar agora, quem é que sobe de verdade, seria ele contra o Musashi na categoria, por exemplo. Mas não sei se...
Acho que é a luta ideal, né?
Eu não vi nem se foi outra que o João casou, que eu tava meio fora de órbita ontem, mas você João... casaria porque você não queima um desafiante, porque o Musashi é um potencial desafiante. E o Whittaker tem só 25 anos. Não é queimar um dos dois, Tintin? De repente você não pode dar um Whittaker, um Musashi, alguém mais de cima, derramando de repente.
Ah, cara, o Musashi perdeu luta aí tem um ano e meio, 2 anos, e ganhou outras e já é desafiante de novo. Isso pode acontecer com o Whittaker, caso ele perca. Eu não tenho muito essa... Eu não concordo muito com essa história de vai queimar um desafiante. Cara, desafiantes se queimam e depois se apagam a queimadura. Tratam a queimadura e voltam.
Ah, que metáfora linda, hein?
Se ele perca uma luta com o Musashi, se ele ganhar, ele já tá muito bem. Se ele perder, ele volta, luta com essa galera aí do top 10 ou do top 15 para baixo e ganha mais 2, 3, 4 lutas e volta pro jogo, sabe? Isso aí faz parte, já marca um cara de 25 anos. Faz parte da carreira, derrotas são normais da carreira. A gente fala muito como se o cara precisasse chegar sempre invicto para disputa de cinturão, para o campeão são invictos e tal. O Bisp cansou de perder luta aí para cinturão e hoje é o campeão. Para chegar a disputar o cinturão e hoje é o campeão. Então, cara, a gente supervaloriza demais as derrotas. As derrotas acontecem e se passa por cima delas.
Regis.
Eu acho que o Whittaker, ele está no limite da categoria ali, inclusive essa categoria do peso médio, ela tem um abismo ali no meio, né? Porque ela baixa ali de Jacaré, Rockhold, Jacaré, Weidman, Romero, Musashi, depois vem o Anderson Silva, que parece que separa a galera, e aí começa o pessoal meio que de baixo, ele está no limite.
Olha, Anderson Silva e o Whittaker no Brasil é um evento, hein?
É.
Hein, Tintin?
Não, uma boa,
mas eu acho perigoso.
Eu tô achando
pra quem?
Anderson Silva e Vitor Belfort.
É.
Eu tô achando que vai rolar.
O Whittaker, ele ele tem duas opções. Ou ele pega alguém da parte de cima e aí ele tem disponível o Musashi ou o Rockhold. Eu não duvido que o UFC pudesse dar o Rockhold para ele, justamente para aquilo que a gente falou no começo do programa. Dar uma punida no Rockhold.
É,
pra,
é uma boa. Né? Por ter quebrado. Vai lá para baixo.
Agora, se você olhar o retrospecto anterior do Whittaker, ele lutou com ranqueados, ele lutou com o... Deixa eu... Peraí.
Ele lutou com o Hall? Com... Ele, de trás para frente? Ele,
ranqueado ele... foi o Hall? O, Rafa,
o Sapo também tava, o Rafael Sapo, Natal.
Mas ele tava ranqueado?
Não sei se ele tava. Acho que ele tá abaixo, mas tava tipo 12, 13, sei lá.
Eu acho que ele lutou só com caras 12, 13. Ele tá em sétimo. Eu acho que
é antes que, de é que a categoria ele... dos médios não é a mais profunda do UFC.
Ele ganhou de 4 caras ranqueados, né? Ele ganhou do Beto Tavares, que também era ranqueado.
Era ranqueado, é, o Beto Tavares. Época, né?
É. Ele ganhou do Royal Hall, que já o Royal Hall já tava até mais acima, devia ser. É, o oitavo, o sétimo, porque o Royal Hall ele tinha acabado de ganhar do Musashi.
Ganhar do Musashi, isso.
É, estava no oitavo, sétimo, por aí. Isso catapultou.
Foi um também. Ano atrás, exatamente.
Sinceramente, uma luta que eu queria ver, que não vai acontecer, mas que eu queria ver, era do Whittaker com o Tim Kennedy.
Daqui você quer falar com o Tintin, porra.
É, ainda não, Tintin. Ainda não. Acho que falta treino. Acho que o Whittaker precisa treinar um pouco mais. O... Mas o. É que o Tim Kennedy agora vai pegar o Gastelum, colocar o Gastelum pra ele lutar aí, mas eu acho que era uma luta boa pra ele, porque é um cara duro, faz tempo que não luta, tá ranqueado, e eu acho que era um último passo antes de pegar esses cobrões.
E o Tim Kennedy não luta há uns 5 anos e acabou de ganhar 2 posições no ranking.
Né? Mas fala pra caramba.
Ah, mas ele fala bem, ele é engraçado, o Tim Kennedy, né?
Engraçadíssimo.
O cara chama todo mundo, ele até me chamado, se eu tivesse Twitter, ele teria me chamado já, até pra bater um papo. Ou para bater um, trocar um soco, isso sim. Bem, pessoal, acho que a gente, considerações feitas mais do que merece, tempo já mais do que extenso, que a gente já deu para esse evento que não merece tudo isso. Queria aproveitar a parte final do programa agora, um programa que a gente está falando só de UFC, né, que é a grande pauta aqui da vez. Vou falar rapidamente, assim, um pitaquinho, a gente tem um tempinho aqui ainda, do UFC da semana que vem, né, que vai ser o Demetrius Johnson voltando, finalmente. Provavelmente o campeão mais dominante do UFC hoje, né? Acho que a Joana junto, não sei se dá pra dizer isso, mas do masculino, com certeza, é o campeão mais dominante da organização, e o único campeão também, que não luta desde... Ele lutou em abril contra o Cerrudo, né? E tá querendo estar de novo. Esse ano não tinha desafiante, fizeram o TUF só com campeão de organizações menores para definir o desafiante dele. Já tem o desafio.
Ele lutaria contra o Wilson Reis, né? Acabou se
contundindo. Isso. E aí o Wilson Reis pegou uma rebarba qualquer lá.
Ele vai pegar outra agora.
Ia pegar outra. Não vamos voltar nessa do coito. Ele tem que trabalhar também. Entendemos os motivos dele.
Não. Você entra
nessa discussão, né? É. Eu não vou nem falar quem é o desafiante do Demetrius Johnson, porque é uma questão do TUF. Vocês leiam a coluna do Rafael Oreiro, meu fã Rafael Oreiro, que ama minha pessoa lá no Rio de Janeiro. Então... Tá feliz da vida com o desfecho do Campeonato Brasileiro de Futebol. E lembra a coluna dele, a gente tá publicando no site, que vai ao ar nas quartas-feiras. Vocês dão uma olhada, uma lidinha. Se já foi a última coluna, eu não tô aqui com o arquivo completo do site. Enfim, vocês continuam nos textos, eu não vou entrar nesse mérito do TUF aqui, isso que importa. Agora, o meu que eu quero entrar no mérito aqui, Tintin, é que é um evento legal. Se olhar o card assim, desde o preliminar tem outras interessantes. Então você tem outra de mosca, né? De coluta principal. Que é Benavides contra Cerrudo.
Lutaço,
que é uma baita luta, né?
São os treinadores, né? Do TUF.
Sim. E assim, e são os dois número. É a briga pra ser o número 2 da categoria, na verdade, né?
É, exatamente.
E aquela coisa, os dois já perderam pro campeão, mas querem outro title shot, precisam se provar isso ganhando um do outro. Quem perder vai ficar lá pra baixo, com certeza. Você é um amante da categoria dos moscas, Regis?
Eu gosto da categoria. É bem rápida, eu acho que os lutadores são bem técnicos.
Ou você é que nem Alexandre Matos, que é um hater dos moscas.
Não, Alexandre Matos é dos moscas. Gostaria de amassar os moscas com as mãos. Mas eu acho muito boa a categoria. Eu até prefiro, quando vai ter luta de mosca, eu nem bebo muito quando assisto UFC, senão não consigo nem ver os caras direito.
Diego Tintin também, ele não bebe muito, mas aí ele volta a beber assim e acaba a luta. Ele volta a beber aqui loucamente.
Em câmera lenta, né? Talvez tenha que beber mais. Mas eu gosto demais. E essa trinca aí de cima dos caras, do Demetrius Johnson, Benavides, Cerrudo, são três caras muito de ponta, assim. Vai ser uma luta muito pesada essa do Cerrudo e o Benavides, e eu acho que o Benavides leva vantagem.
E o Ellenberger, que você sempre achou que ia ser campeão, vai pegar o Masvidal. Uma outra interessante, né, Tintinho? O Ellenberger voltou aí a atuar bem. Pega o Masvidal, que eu acho um lutador interessante. Acho até meio, às vezes, underrated pelas pessoas aí, né? Então, o pessoal dá menos valor para ele do que deveria. E o outro lado interessante também, acho um casamento legal da organização. O evento tem a Sarah McMahon com a Alexis Davis ainda, no card principal. Tem o Gray Maynard no card preliminar. Tem o Don Yong Kim genérico, que é o dos leves.
Né? O maestro.
O maestro.
Rob Fonte.
Tem o Rob Fonte. É um card que te agrada, Tintin? Você gosta da Sarah McMahon com a Alexis Davis, do Ellenberger com o Masvidal? Para um card, para um card de um evento menor, né, como é um finale de Tuf, tá um card interessante?
É, Sarah McMahon com a Alex Davis é um confronto de estilo bacana, que é. A Alex Davis é uma trocadora muito boa, muito versátil, enquanto que a McMahon é uma wrestler, né, vice-campeã olímpica. É um duelo bem, bem interessante de estilos, né, de ver quem vai conseguir prevalecer. Essa luta do Ellenberger e o Masvidal tem tudo para ser muito, muito explosiva, né? Se o Ellenberger conseguir se manter num ritmo bom que ele apresentou na última luta e não repetir o que ele fez nas anteriores, que foi um fantasma que estava no octógono, tem tudo para ser uma boa luta bem, bem dinâmica também.
Os dois lutam...
Eu torcer para o Ben Maynard não morrer também no octógono, entendeu? Tá brabo.
O nosso queridíssimo Ellenberger e Masvidal lutaram os dois no UFC 201 em julho, não entre si, né, com outros lutadores, e agora casaram entre eles. O Ellenberger, que eu tava vendo que tem, aspas, só 31 anos, contra 32 do Masvidal, os dois vêm de vitória, o Masvidal de vitória sobre o Ross Pearson e o Ellenberger de vitória sobre o Matt Brown. Te agrada essa luta? Eu acho que vai acabar dando uma pancadaria legalzinha essa luta. Eu acho que ela não vai acabar não descambando muito pro wrestling, a não ser que o Ellenberger queira voltar com aquele jogo dele, meio assim, mas eu acho que tem uma chance alta de ficar na trocação essa luta, a gente vê como o Titinho descreveu, um encontro bem explosivo, né, Regis?
Ah, eu acho também, eu tô esperando para ver essa luta. O Masvidal sempre entrega lutas boas, né? Ele sempre resiste, ele sempre troca muito bem, ele vai pro chão também, então e se o Ellenberger lutar como lutou contra o Matt Brown, com aquele timing, aqueles contra-ataques, eu acho que vai ser uma baita luta bacana e não vai pra papeleta, não. Acaba no primeiro ou segundo round.
Também, se o gás dos dois deixarem, mas eu acho que deve ser, é o meu prognóstico também.
Se passar disso, vai ficar bem pior.
Se passar do primeiro, a luta fica muito pro Masvidal, né?
Pois é, isso. É verdade.
Resistência que o Ellenberger.
Apesar do Ellenberger ser mais novo, né? Mas a gente já conhece a resistência dele. Bem, é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao final da edição 9 do It's Time aqui na Central 3. Edição que já na contagem do site acho que é 173 ou 4. Desculpa minha memória, tá meio afetada ainda. Até o pessoal com o Lucas Andrade comentou aqui. Um abraço pro Lucas, viu? Que mandou um clubismo de leve aqui nos comentários. E aí ele falou que ele achou que eu não ia aparecer o podcast hoje. O Lucas Andrade mandou aqui, o Tidim. E um abraço pro Cláudio Mello, amigo meu. Esse também é outro que não sei como chegou em casa ontem. Um abraço para ele. Tá, já mandou um comentário aqui enaltecendo os acontecimentos do domingo passado. Tintin, até o sábado a gente, não sei se vai ter live pro evento, pra gente acompanhar o evento do Tour Finale, acho que, em todo caso, o mais importante que eu queria destacar com você é que estarei no Rio de Janeiro para o encontro de colaboradores no dia 12, dia 11, pós UFC 206, estarei aí com você e com os ouvintes, leitores do Rio de Janeiro, pra gente bater um papo legal de MMA, jogando um futebol aí na praia com Renato Gaúcho e companhia. Um abraço, Tintin.
Um abraço, Bruno. Um abraço a mim. Um abraço, Regis. Até mais.
Regis, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado por ter vindo aos estúdios aqui do MMA Brasil, de ser um colaborador de estudos da Central 3, participar do podcast do MMA Brasil. Tomar esse tempo na sua segunda-feira à noite, né? E tudo mais. E ser um colaborador de longa data também. A gente fica muito feliz. Espero que você continue... Não só que você quer me ajudar, mas lendo sempre o site, participando com seus comentários, que são sempre bem produtivos, tanto no grupo quanto no site. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no podcast.
Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Espero não ter afundado tanto o podcast aí.
Imagina, foi excelente a participação.
E espero estar aqui outras vezes e sempre interagindo com vocês. Acho que é um trabalho que vale muito a pena ser acompanhado e eu divulgo o máximo que eu posso. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite.
Obrigado a você. Mais uma vez, você honrou os leitores da MMA Brasil, mostrando que tem um alto nível de conhecimento, tanto técnico quanto do esporte. Quasimodo, acabou sim o podcast, cara, mas vai sair no site amanhã ou na Central 3, você baixa e escuta essa edição. E Leandro Amin, me escuta, Leandro Amin?
Ao vivo.
Ao vivo. Leandro Amin, parabéns, Leandro Amin. Boa noite, só isso.
Parabéns a ti. Desfrute desse verão que está abrindo a porta e a janela para a gente. Acho que será um verão alviçareiro.
Alviçareiro, para nós. Bacana. Perfeito? Gostei da descrição.
Queria agradecer ao Leandro, ao Alexandre Matos, de me chamar para o podcast bem hoje.
Bem hoje. Bem hoje. E o Alexandre Matos correu do podcast hoje, não, né? Obviamente. Agora claramente. Eu entendi tudo. Ele falou: eu não vou, vou mandar um louco, um maluco agora no meu lugar. Eu entendi lá. Tudo. Mandou. Obrigado, viu, Regis? Desculpa o clubismo.
Que isso.
Valeu, gente. Abraço. Obrigado a quem ouviu. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.